que a gente use as termoelétricas, que são geradas ao diesel. Diesel mais caro, conta de energia mais alta com essa mudança para amarela. E além disso, na semana passada, foi até noticiado aqui na Educativa, que nós vamos ter um aumento do preço das tarifas de energia, que é outra coisa que, se eu não me recordo bem, o percentual
mais de
12%, né? Então, ou seja, mais um repasse de custo, ou seja, o nosso poder de compra como consumidor, ele vem reduzindo. E isso faz com que a gente tenha essa sensação realmente na hora de ir às compras, que o nosso dinheiro, o nosso bolso, ele está cada vez mais curto. É assim que a gente sente a questão da guerra, né? Então, ou seja, uma coisa que acontece do outro lado do mundo impacta diretamente na gente. E a gente precisa entender que essa guerra, não tendo esse sinal de que vai estancar e resolver ela prolongada, ela vai cada vez mais atrapalhar a nossa economia doméstica, a economia do país, e não só do Brasil, como do mundo inteiro. A gente está enxergando isso na Europa, na Ásia, para todo lugar, para todo o planeta, para todos os países. Isso vem impactando todos os planetas. Por isso que está ocorrendo essa trégua entre os países envolvidos ali na guerra, porque o custo é muito alto de manter essa guerra girando, funcionando. Não, é o custo alto não só para os Estados Unidos, como para Israel e para o Irã, né? Para o mundo inteiro manter isso funcionando. Você tem o custo operacional da guerra e você tem esse impacto na economia de diversos países do mundo.
Além da pressão internacional, nós temos a pressão interna, então, como você disse aí, mudança de bandeira, né, encarece. E, Aldo, como você disse também, o consumidor sente que o dinheiro não rende mais. Explica pra gente o que é essa tal de estagflação. Eu mesma nunca tinha ouvido falar. É a abreviação de estagnação da inflação e quando tudo sobe, menos o salário.
Zildinha, você tá brilhante hoje, hein?
a
chuva tá te fazendo brilhar cada vez mais. Ó, perfeito aí nas suas perguntas afirmativas, né? Você praticamente deu a resposta, né? A estagflação nada mais é do que juros altos. Isso faz com que a nossa economia, né, o bolso, a gente sinta na hora de ir no supermercado. Ou seja, o poder de compra nosso, ele rende muito pouco, né? O governo, ele tenta, federal, muitas vezes incentivar o consumo, né? Como por exemplo, os recursos que são investidos em programas sociais. Tivemos recentemente a possibilidade, né, de voltar a programas, por exemplo, de dívidas, né, que era liberar o dinheiro lá do Fundo de Garantia, aquele de repactuar as dívidas, que eu me esqueci o nome. Então, assim, o governo vem tentando trazer medidas para fazer com que a economia ela circule mais rápido, né? Porém, são medidas que são tomadas que, na realidade, você, dentro da própria política econômica, você tem um choque ali de gestão. Quer dizer, o Banco Central tentando, com as suas medidas de juros altos, segurar o consumo para que a inflação não dispare. E o governo com outras políticas, né? Então, assim, tudo isso gera a famosa estagflação, né? Quer dizer, a gente com juros muito altos, a economia crescendo a velocidade muito lenta, faz com que a gente, como consumidor, a gente sinta isso na pele, no dia a dia.
Aldo, com o dólar em alta e tantas incertezas, o que o trabalhador deve fazer agora? É hora de segurar os gastos, evitar dívidas ou existe alguma forma de proteção nesse cenário?
Léo, você também, para não ficar atrás, você também foi brilhante nas suas afirmações, né? Então, é por aí mesmo. A gente, é o que nós sempre conversamos aqui no ao vivo, né? Na coluna no GPS da economia, né? É a gente não gastar mais do que a gente ganha, né? Momento de juros altos, é hora da gente evitar gastos desnecessários, a gente ser mais austero, né? Uhum. Como dizem as políticas econômicas, ou seja, você gastar realmente aquilo que você tem necessidade. Então, evitar investir, por exemplo, evitar uma despesa desnecessária, às vezes comprar um produto que você não tem uma necessidade urgente, a não ser que você tenha aquele dinheiro disponível, manter as suas contas essenciais do dia a dia pagas, né? Água, luz, energia, telefonia, né? Porque quando você perde o controle, por exemplo, dessas contas básicas, né, a sua vida acaba entrando aí num espiral muito, muito negativo, né? Então isso faz com que você acabe ficando como família estressado, tendo Sim. ali um ambiente familiar muito ruim. Então assim, tente pelo menos manter essas contas básicas em dia, gastar menos do que a empresa ali, a família fatura, né? Ou seja, o rendimento familiar, o orçamento familiar. Isso faz com que você passe por esse momento turbulento, difícil que a gente vive hoje, a sociedade, a família como um todo. E lembrando assim que 80% do país, ele está endividado, as famílias. Então, não é uma realidade só do meu lar, do seu lar, né? É uma realidade de nós todos como da brasileiros. Então, a gente precisa ter aí, ser muito austero em relação à nossa casa, né? Que é austeridade, né? Você gastar menos do que você gasta, né? E lembrando que saiu uma pesquisa da Associação Brasileira dos Bancos falando que nem 5%, 3% dos brasileiros, lembrei aqui o número aqui, 3% dos brasileiros, eles têm poupança. Poupança no sentido de ter um dinheiro ali que suporte ali 2 anos, 3 anos,
apenas
4 anos.
Apenas 3%.
Apenas 3%, Zida. Isso mostra que a gente, como sociedade, a gente precisa evoluir muito no que tange ao aspecto financeiro. Isso, esse 3%, ele abrange todas as classes. Lógico que a pesquisa traz lá que quem ganha acima de 10 salários mínimos tem uma poupança, ou seja, ele faz com que a família ali sobreviva mais tempo sem uma entrada de dinheiro, né? Famílias abaixo de 5 salários mínimos, um pouco menos, mas é um percentual muito pequeno da nossa população que tem ali uma poupança para sobreviver, no caso aí, de uma dificuldade financeira. Isso mostra que a gente precisa evoluir muito em termos de educação financeira. Isso é para todos.
Tá certo. Aldo Barrigossi, o nosso GPS da economia, todas as segundas-feiras aqui no Agora 104. Muito obrigado, Aldo, por hoje. Nós te esperamos na segunda que vem.
Obrigado pela audiência de todos. Até a próxima segunda.
Até a próxima, Aldo.
Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com uma cientista selecionada mundialmente por pesquisas que ampliam a compreensão do sistema terrestre e apresentam soluções práticas e escaláveis para desafios ambientais globais. Doutora Letícia Garcia.
Vamos para um intervalo rápido e vamos de música. Caetano Veloso com Podres Poderes e uma crítica musical de 1984. Vamos ouvir.
Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes. Como são lindos os burgueses e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades, caatingas e no gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu aproximar o meu cantar vagabundo, daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, jeans e bens e tais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica será que soar, será que se ouvir por mais de um ano? Cada capataz, com sua burrice para jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus tons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, fins e bens e tais. Indo mais fundo, fins e bens e tais. Indo mais fundo, fins e bens e tais.
Agora 104, na Educativa. Às vezes achamos que mudar exige grandes viradas, mas o segredo está nos pequenos passos. A rotina é construída de detalhes, e é nos detalhes que a mudança acontece. Quer evoluir? Comece com algo simples. Beber mais água, dormir um pouco melhor, caminhar 5 minutos, agradecer uma conquista do dia. Quando você melhora 1% todos os dias, a vida melhora 100% com o tempo. Grandes transformações começam com pequenas escolhas. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa Canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do Esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
O Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Agora 7 horas e 29 minutos em Mato Grosso do Sul. 7h29. Estamos de volta com a presença sempre ilustre de Osmar Bastos, o nosso apresentador e editor-chefe do Agroeducativa. Hoje, segunda-feira, qual é o destaque que você traz pra gente, Osmar? Bom dia.
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda. Bom dia, professora. A todos que estão nos ouvindo. Segunda-feira chuvosa em Campo Grande. Fica com aquela preguiça, hein? Né?
Fresquinha.
Bom pra quem plantou milho, né? Mas o nosso assunto hoje é soja. Foi realizado nesse fim de semana a edição de número 26 do concurso do Pé de Soja Solteiro, já vou explicar. É uma tradição da região sul do nosso estado, em especial da Laguna Carapã. Ali fica a 300 quilômetros da capital, na região sudoeste, pertinho de Ponta Porã ali, que comemorou 34 anos de emancipação política com um festão. E foi essa edição, então, do Pé de Soja Solteiro. Eu já tive a chance... É, tem casado também. Eu já tive a chance de conhecer essa competição, Léo e Zilda, e ela é muito interessante. O concurso premia o pé de soja com o maior número de vagens. A soja dá uma vagenzinha, né? E dentro tem as bolinhas ali. E envolveu, esse ano até envolveu uma escola de agronomia da região para ajudar a fazer a contagem. Teve uma inscrição com 34 pés de soja inscritos. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado, a agricultora Rosenir de Souza ganhou o concurso com uma planta que apresentou 11.813 vagens.
Nossa!
Um recorde a ser batido. Como a festa terminou ontem, a gente ainda não teve conhecimento do nome do vencedor, mas até quarta-feira com certeza eu vou sair. O que acontece? A soja é uma cultura importante no nosso agronegócio aqui de Mato Grosso do Sul, se não a mais importante. Então eles idealizaram esse concurso, o cara planta um pezinho só e trata como se fosse uma roseira ali, né? Vai dando adubo, com bastante carinho, uma semente legal, previamente escolhida. Então são vários produtores. E aí eles tiram o pé inteiro com raiz e tudo, pendura e vão tirando vagem por vagem e contando.
Essa uma série de juízes. É anual,
Osmar? É anual. Esse ano foi em uma comemoração emancipação política de Laguna Carapó, como eu falei, né? Esse número de 34 inscrições foi também o recorde e também procurando prestigiar, o governador teve lá, parece que a soja nesse ciclo 25-26 aqui em Mato Grosso do Sul, estavam esperando 15 milhões, já passou para 17 milhões de toneladas e uma produtividade por hectare de mais de 60 sacas. Normalmente fica em 58 sacas por hectare, né? Vai dar mais de 60. Então, motivo de festança para a Laguna Carapã e vamos saber quem foi que ganhou. Não sei qual é o prêmio, se é uma companheira para o soja solteira, né? Não sei.
Bom.
Mas é muito legal, viu? É muito interessante. É uma cultura da nossa região que tem que ser respeitada, admirada e divulgada, não é?
Com certeza. Muito obrigada, Osmar, pela sua participação. Todas as segundas, quartas e sexta-feiras, aqui no Agora 104 e todos os domingos na TV Educativa, canal 4.1, às 9h30 da manhã. Reprises todas as sextas-feiras, às 19h, também na TV Educativa. Um abraço, nos vemos na quarta-feira, Osmar.
Até lá.
Quarta-feira com resultado, viu, Osmar?
Vou cobrar. Minha produção já está atrás, lá no telefone. Lá.
Osmar, e você deu bom dia à professora, né? A professora da Universidade Federal, a qual você também fez.
Fiquei parte... 35 anos ali.
Os mineiros.
Os mineiros aqui. Muito bem, obrigado, Osmar. Então, nos vemos na quarta.
Bom dia.
7h33 em Mato Grosso do Sul. Como mapear caminhos que nos dê informações seguras sobre biodiversidade mais resiliente às mudanças climáticas em um país megadiverso? Pois é, a ciência produzida em Mato Grosso do Sul vem ganhando espaço no cenário internacional e um dos exemplos mais recentes saiu da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como a gente acabou de comentar, né, com a professora, com um laboratório relativamente novo com 8 anos, mas que já apresenta resultados relevantes em pesquisas ambientais e climáticas.
E o que chama atenção é que esse trabalho é liderado por uma mulher maravilhosa, à frente de uma equipe que atua diretamente com temas estratégicos como biodiversidade, mudanças climáticas e uso sustentável da terra, conectando ciência e tomada de decisão, que inclusive resultou em reconhecimento internacional e um possível prêmio milionário. Mas para falar sobre esse trabalho, os desafios da pesquisa e o papel da mulher na ciência, a gente conversa agora com a professora doutora Letícia Garcia. Bom dia, doutora.
Bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo.
Bom
Muito
dia.
Obrigada pelo convite.
Nós é quem agradecemos, doutora. Ansiosa já para essa premiação?
Bastante.
Professora, como que foi o processo de criação e consolidação dessa área ao longo de 8 anos do laboratório?
Temos trabalhado em diversas áreas, né? Como, por exemplo, desse estudo, que foi de um mapeamento, né, de áreas resilientes, mas também trabalhamos com restauração, colocando realmente a floresta para voltar. Trabalhamos, então, com políticas públicas também, ajudando na elaboração de legislações. Então, a gente tem trabalhado num um aspecto muito amplo. Também a avaliação de se os animais estão voltando. Então, a gente trabalha também com plantas, com os animais e com essa parte também de mapeamento. Então, tem um trabalho bem amplo aí que estamos desenvolvendo.
E, doutora, mesmo sendo um departamento jovem, os resultados já têm alcance nacional e internacional. Que tipo de pesquisa está sendo desenvolvida e qual é o impacto direto desse trabalho?
No caso desse, que tem a ver com essa concorrência ao prêmio, né? Nós fomos reconhecidos como campeões nacionais e vamos concorrer a um prêmio internacional. Ele avalia, então, a questão da resiliência. O que é resiliência? É a capacidade do ambiente se recuperar após um distúrbio. Então, para fazer uma analogia sobre o que é esse estudo, seria como se eu posso fazer uma analogia que a gente tem, então, quatro condições. A gente tem uma mansão enorme, cheia de quartos, ambientes, cada um com um tipo de clima. Uma tem uma lareira, outra tem uma piscina, outra é mais quente, outra é mais fria. Então, dependendo do clima, você pode mudar entre esses quartos. Uhum. O outro, então, esse seria a condição de ambiente mais resiliente. O outro é um ambiente que é uma kitnet. Tudo igual, pequenininho, você só pode ficar naquele lugar. Quente, frio, você vai ficar ali. Então, esse é o ambiente que a gente precisa manter para poder fazer produção de soja, por exemplo, em vários tipos de usos, né, para poder aumentar a produtividade, como foi dito aqui. Quanto mais soja por pé, mais importante para essas áreas serem produtivas. Por outro lado, a gente tem uma mansão, só que ela está com todos os quartos fechados. Então, o que a gente teria que fazer nessas áreas? Restaurar a conexão entre esses quartos para que os organismos possam permear ali, mudar de ambiente. Então, esses são ambientes prioritários para restauração. E, por outro lado, a gente tem um que é como se fosse um monte de kitnet juntas, que eles podem passar, mas que os ambientes são todos iguais. Então, é como se fossem os corredores ecológicos. Então, é como se a gente mapeasse todas as áreas do Brasil em relação ao tipo de ambiente. Então, se o solo é diferente, se tem montanha, se tem água, são ambientes que propiciariam uma manutenção dos organismos sobre mudanças climáticas e que estão conectados. E, por outro lado, a gente tem aqueles ambientes que estão que são diferentes, mas estão isolados. Então, a gente precisa restaurar para que eles virem ambientes propícios para os organismos permanecerem no futuro. Eu fiz uma analogia para facilitar o entendimento que são áreas heterogêneas, conectadas e resiliência. É basicamente o que a gente precisa para que no futuro os organismos possam se manter, porque a gente está no país mais biodiverso do mundo, né? O Brasil.
Professor. Trazendo para cá, desculpa, Léo. Trazendo para cá, a gente costuma dizer que o Pantanal é um bioma resiliente.
Exatamente. Um dos resultados desse estudo, que nós fomos responsáveis pela parte do Pantanal, né? Então, é um estudo com gente do Brasil inteiro envolvida, é um estudo com pesquisadores e pesquisadoras de vários biomas, e fomos responsáveis pela parte do Pantanal, e o que mostra que a Amazônia e o Pantanal foram os ambientes, os biomas, com maior quantidade de ambientes resilientes, que seriam essas mansões. Então, tanto a Amazônia quanto o Pantanal são os que detêm maior quantidade de locais que vão abrigar mais espécies para o futuro. Então, essas áreas são as áreas que devem ser preservadas, seria mais ou menos isso.
Bom, professora, o que significa mapear essas paisagens resilientes e como que isso pode ajudar na tomada das decisões?
Ótima pergunta. Então, por exemplo, seria para os governos, para quem vai tomar a decisão, manter esses ambientes que são os que vão ter mais propensão a abrigar essas espécies no futuro como áreas de conservação. As áreas que estão com as portas fechadas, para que sejam prioritárias para restauração, para programas de restauração ecológica, para que essas áreas voltem a se conectar. As outras que são corredores, para que os animais possam passar, corredores de fauna, por exemplo. E os outros ambientes, que são os ambientes que poderão ser usados para agricultura, né, de forma geral.
E Letícia, estar à frente de um grupo de pesquisa com essa relevância exige liderança científica e também gestão. Quais foram os principais desafios nesse processo?
Ao longo desse processo, é aquela questão de ter que manter o grupo, todo mundo junto, né? Então, foram várias reuniões. Esse estudo foi liderado pela Milena, que foi uma pesquisadora do Pampa, E ela também, e foi outra parte muito importante ressaltar desse estudo, que foi um estudo que teve um equilíbrio de gênero. Então, já começou com um equilíbrio, com pesquisadores homens e mulheres, para que houvesse, então, essa diversidade de pessoas dentro do mesmo estudo. Então, esse foi um desafio, fazer uma pesquisa com equidade de gênero, que é muito raro, né? Às vezes a gente tem artigos que tem mais homens ou só homens. Então, foi uma parte muito interessante, foi essa inclusão das mulheres e mulheres na liderança também em cada um dos biomas. Então, foi algo muito relevante que ocorreu.
Doutora Letícia, a senhora lidera esse trabalho como uma mulher dentro da ciência, né? Como que a senhora avalia hoje a presença feminina na pesquisa e na universidade, especialmente em áreas estratégicas como essa?
Então, as mulheres, elas têm essa visão multidimensional. Então, é muito importante a gente trazer as mulheres para a ciência. Por quê? Porque somos 50% da população, no mínimo. Se a gente não tem as mulheres na ciência, a gente perde grande parte do intelecto que poderia contribuir. Então, é muito importante ter mulheres que sejam ressaltadas, né, com prêmios como esse, prêmios de mulheres na ciência que eu ganhei do CNPq, da L'Oréal, por exemplo. Por quê? Porque outras meninas que virão, novas mulheres que são estudantes, elas podem ter inspirações para continuarem a sua pesquisa, né? Porque muitas mulheres, elas desistem das pesquisas na fase que estão aí para ter filhos, aí começa a ter todas as dificuldades relacionadas à maternidade e outras questões relacionadas à assédio, vários problemas que ocorrem, mas que podem, então, ser amenizados com esses incentivos que a gente recebe aí ao longo da carreira.
E, doutora, para fechar, esse reconhecimento internacional com o prêmio Frontiers Planet, sendo a primeira vez para o UFMS e para Mato Grosso do Sul, o que ele representa dentro da sua trajetória e para o fortalecimento da ciência produzida aqui em Mato Grosso do Sul?
É uma verdadeira honra, né, a nossa universidade ter nos colocado aí como indicação para esse prêmio, ter sido reconhecidos, porque é um prêmio que envolve várias etapas. Então, só o reconhecimento nacional já é uma grande etapa, porque são 56 universidades concorrendo no Brasil. A Academia Brasileira de Ciências, que é a academia que decide quem será o vencedor nacional, para depois ir para um jurado de 100 cientistas globais que vão decidir quem que vai ganhar no final esse prêmio milionário, né? Então, só de ter sido reconhecidos aqui nacionalmente já foi uma grande honra. Então, para a universidade, isso é um grande marco.
Janeiro, em Davos, então a gente espera o prêmio para a doutora Letícia.
Na Suíça, nós estamos na torcida desde o momento que começou. Doutora, muito obrigado. Parabéns por essa colocação, por esse reconhecimento, né, de um esforço de muito tempo, né? E a gente sabe todos os percalços que uma mulher passa até chegar na pesquisa, né? Ou, enfim, em todo momento passa-se por muitos problemas. Uma mulher sempre passa por muitos problemas e eu tenho que reconhecer isso. É muito importante para que toda a população consiga ressaltar cada vez mais o trabalho de pesquisa também. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada, Leonardo. Obrigada. E Silda. Obrigada, ouvintes.
Vamos para mais uma informação com mais uma mulher, né, Zilda? A forma de consumir energia está mudando em Mato Grosso do Sul e o sol tem um papel central nessa transformação. Esse é o assunto de hoje da nossa série sobre transição energética em Mato Grosso do Sul. As informações com a nossa Nelly Terra.
A energia solar cresce rapidamente em Mato Grosso do Sul, com mais casas, empresas e produtores rurais instalando painéis para gerar a própria eletricidade. O modelo permite reduzir a conta de luz e até devolver energia para a rede, transformando o consumidor em produtor. No campo, a tecnologia ajuda a cortar custos e aumentar a eficiência da produção. Mas o avanço também traz desafios. A rede elétrica precisa se adaptar ao novo modelo e especialistas discutem regras para equilibrar os custos do sistema. Instalar energia solar, existe investimento inicial significativo que pode chegar a R$30 mil em uma residência. Em compensação, a economia na conta de luz pode chegar a até 90%. Na prática, o investimento costuma se pagar em cerca de 4 anos. E como os painéis duram mais de 2 décadas, o consumidor pode economizar por muitos anos depois disso. Mas o custo alto ainda é fator limitante. Apesar da expansão, o investimento inicial dificulta o uso por parte parte da população de menor renda. Mesmo assim, a expectativa continua sendo de crescimento contínuo, com a energia solar ganhando cada vez mais espaço entre os sul-mato-grossenses. Nelly Terra para o Agora 104.
Nossa música é assim, assim é nossa música, assim.
Hoje é dia de Nossa Música é Assim, com o apresentador e compositor Zé Du. Zé Du, bom dia. Tem Miguelito hoje? Quais são os destaques?
É, o principal é esse.
É esse.
Miguelito Barreiro é o nosso músico mais antigo, vamos dizer aqui, em atividade. Ele foi criador dos primeiros. A primeira banda de baile aqui durou muitos anos ali no Suriã. Eles eram os reis do Suriã. A banda Zutrick. E antes disso teve o Mini Boys, enfim. E ele tocou com todo mundo, ele é multi-instrumentista. Eu, quando cheguei aqui, alugava o som dele. Ele sempre teve uma sonorização e tal. É um cara maravilhoso, vale muito a pena escutar a história dele. Nós vamos destacar também o aniversário do Carlos Clementino, que foi sábado. Ele é um empresário que gosta muito de música e incentiva a gente. Então estava reunido ali na casa dele muitos músicos, né? Muitos mesmo. Então vou dar uma noção de como é que foi essa grande festa e parabenizar mais uma vez nosso amigo Carlos Clementino. Enfim, isso é regado com muita música para valer.
Que horas?
20 horas hoje.
Aonde?
Na Educativa FM 104.7 e nos portais aí de rádio, né?
Muito bem, Zé Du.
Muito obrigado.
Nós vamos acompanhar a partir de hoje mais uma vez no 104.7 Nossa Música é Assim.
Muito
e bom. Ouvir um pouco mais sobre o Miguelito. Qual que é? Tayton?
Miguelito Tayton. Ele lançou um disco, aí todo mundo falou que porcaria essa de Tayton. É o nome da avó dele. Uma
é
das,
da avó?
Tem explicação. Tem explicação. Então ele tem uma coisa meio russa, é uma misturada assim. Ele nasceu em Assunción, mas veio muito pequeno pra cá.
Paraguaio.
Já. Mas é paraguaíto mesmo, Miguelito.
Tá certo. Obrigado então, Zé Du.
Um abraço.
Um abraço. Até semana que vem, segunda-feira de novo, aqui no Agora 104.
Muito bem. Até noite. Tchau, tchau.
E no próximo bloco tem papo de esporte com Alex Delina.
Vamos para mais um intervalo com música. Segundo intervalo do Agora 104, vamos de música.
Vamos ouvir Space Cowboy com Jamiroquai, é assim que pronuncia?
Exatamente.
Uma música que celebra a positividade.
Everything has got with a sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. Even though my head of visions have disappeared without a trace, I'm mad. Oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a plan that every goodbye tone. Stay at the speed of Jeeva.
Informado. Agora 104. Nem sempre estamos bem, e tudo bem por isso. Falar sobre o que sente é um passo importante para cuidar da saúde emocional. Procure ajuda se precisar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
E eu tô com um monte de ideias na cabeça. Preciso botar isso pra fora.
Aumenta o som, porque não é só um filme. É Michael.
Eu tô só começando.
Não existe ninguém como você.
É por isso que me colocaram nesse planeta.
O rei do pop que marcou gerações, agora na maior experiência de cinema que existe. Nas salas de cinema UCI, você vive Michael, com imagens cristalinas e um som envolvente que te coloca dentro do filme.
Michael, eu vi que você era diferente assim que nasceu. Você tem uma luz muito especial.
Lembrando que clientes UCI Unique pagam meia entrada e tem desconto especial para quem já paga meia. Verifique condições e classificação etária em ucicinemas.com.br.
O diagnóstico de autismo transforma a rotina de muitas famílias, mas também revela novas formas de amor, aprendizado e superação. Com um acompanhamento adequado, apoio da escola e compreensão da sociedade, pessoas com autismo podem desenvolver suas habilidades e alcançar grandes conquistas. Abril Azul é tempo de informar, acolher e apoiar. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
Agora 7 horas e 53 minutos em Mato Grosso do Sul. Hora de voltarmos ao Táxi 104 para saber como está o trânsito de Campo Grande. Quartinho, onde você está e como está o trânsito da capital?
Eu me encontro na Avenida Mato Grosso com a Via Parque. Por aqui o trânsito flui normalmente rápido, excesso de velocidade dos motoristas que descem a Avenida Mato Grosso, sentido Parque dos Poderes. Do outro lado da cidade, Avenida Guri Marques, na rotatória da fábrica de refrigerantes, trânsito travado da Delfina Borges até a Antissenador Antônio Mendes Canali. E para a gente finalizar, o último trecho crítico aí da capital, Avenida Duque de Caxias, da Presidente Vargas até Praça Newton Cavalcante, trânsito lentíssimo para os motoristas que vêm do Jardim Mar, quem vem do Aeroporto Internacional sentido centro da capital. Nas demais duas avenidas, trânsito fluindo normalmente sem nenhuma intercorrência. Leonardo?
Tá certo, Quartinho. Vale sempre aquele recado de quando choveu, a gente presta mais atenção, o trânsito acaba ficando um pouquinho mais lento em Campo Grande. É excelente isso, porque a gente traz um pouquinho mais de segurança. Atenção, a velocidade tem que ser um pouco mais reduzida, é isso mesmo. Tem que ser assim, né, Zilda?
Com certeza.
Vamos a uma notícia aqui na agência de notícias .ms.gov.br. Tem uma informação que pelo segundo ano consecutivo Mato Grosso do Sul conquista a nossa nota máxima e lidera o Brasil em cobertura vacinal. Mato Grosso do Sul se mantém como referência nacional em imunização e pelo segundo ano consecutivo alcançou a nota máxima 100 pontos e o primeiro lugar do indicador de cobertura vacinal do ranking de competitividade dos estados de 2025, elaborado pelo CLP, Centro de Liderança Pública.
E, Leonardo, mais uma notícia rapidinho aqui antes do Delina. O Ministério da Educação e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, prorrogaram o prazo para o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2026. Inicialmente, os estudantes interessados deveriam solicitar o benefício até a última sexta-feira, dia 24, mas agora o prazo segue aberto até o dia 30 deste mês.
Tá certo. Apito tocou, é hora de papo de esporte aqui no Agora 104. Bom dia, Adelina! Final de semana com rodada completa do Brasileirão, é isso mesmo?
É isso, Léo. Bom dia pra você, bom dia a todos ligados na programação da Educativa. Antes do esporte, Léo, deixa eu pedir a sua licença.
Lógico.
É a licença de todos aí, pra mandar um abraço pra Atena. Hoje é aniversário da Atena.
Um abraço,
a nossa colega de trabalho. Feliz aniversário pra ela.
Atena.
Feliz aniversário! Tudo de bom, a gente adora essa mulher magnífica, nossa querida colega.
E aí, olha só, Léo, hoje, ontem, melhor dizendo, sábado e domingo, final de semana, tivemos aí mais uma rodada do Brasileiro, a rodada de número 13. No sábado, o Botafogo recebeu o Internacional em Brasília, empatou 2-2. Bahia e Santos também ficaram no 2-2. O Peixe abriu 2-0 no segundo tempo. O Bahia foi atrás do prejuízo e conseguiu empatar. O Remo perdeu em casa para o Cruzeiro. São Paulo venceu o Mirassol 1-0, jogando no Morumbi. Domingão teve Corinthians e Vasco. Ah, você notou que a Zilda tá diferente hoje, Léo?
Eu notei.
Será? Tá mais sorridente, né? É o Bidu, tá mais alegre. É o Corinthians venceu o Vasco ontem por 1-0 e jogando com homem a menos praticamente o segundo tempo inteiro. O Grêmio venceu o Bahia 1-0, o Bragantino perdeu em casa para o líder Palmeiras 1-0, Atlético Paranaense 3, Vitória 1, Fluminense 2, Chapecoense 1, e o Atlético Mineiro em casa, uma vergonha, perdeu para o Flamengo por 4-0. O detalhe dessa partida é que o Hulk ele não jogou e provavelmente deve sair aí da equipe do Atlético Mineiro, provavelmente deve ir para alguma outra equipe do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, melhor dizendo, deve ir para o Fluminense.
Olha aí, vamos acompanhar a vida do Hulk, vamos saber os próximos passos dele. Delina, Ivinhema venceu o Operário e afunda o rival na Série D?
Olha, tá feia a coisa pro Galo, viu? Ivinhema venceu o Operário em casa por 2-0 e assumiu a segunda colocação do grupo A11 do Brasileirão da Série D. Nos outros jogos, o Craque venceu o Abecate por 2-0, o Uberlândia 2-0 no Betim, e o Uberlândia lidera lidera o grupo com 9 pontos. O Ivema também tem 9 na segunda posição, Betim 7, Craque 4. Se terminasse o campeonato hoje, essas equipes estariam classificadas para a próxima fase. O Operário estacionou nos 3 pontos e o Abecate está apenas com 1 ponto. Detalhe, viu, Léo? O Operário joga no próximo sábado em Uberlândia e a equipe do Ivinhema vai até o estado de Goiás, em Ouvidor, pegar a equipe do Abecate.
Muito bem. Vamos encerrar com tênis. E não deu para o João Fonseca em Madrid, é isso?
É isso mesmo. Jogo duro, viu? Jogo duro ontem, numa batalha entre dois atletas de apenas 19 anos. João Fonseca perdeu para o espanhol Rafael Judá por 2-7-1, parciais de 7-6, 4-6 e 6-1. E foi eliminado na terceira rodada do Master 1000 de Madrid. O jogo aconteceu ontem, mas olha, dia 7 de maio, o brasileiro começa a disputar o Master 1000 de Roma.
Tá certo, Delina. 11h45, tem Giro do Esporte na TV Educativa, canal 4.1. Obrigado, Delina. Um abraço.
Um abraço a todos. Um abraço, professor Carlos Filho, dando uma carona legal para a Educativa 104.
Um abraço, professor Carlos Filho. É isso. Muito obrigado. O Agora 104 fica por aqui pontualmente às 8 horas da manhã. Eu sou o Leonardo Paraná e nesta edição contamos com produção técnica do Juju e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de um super time feminino. Magda Tebicharani, Tereza Ilcar, Magna Melo e Nebi Terra.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chaga, diretor-presidente jornalista Orlando Loureiro.
O nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube Educativa MS. Siga a gente no Instagram e no TikTok, @educativaMS.
Encerramos mandando um abraço a Atena, um parabéns, um feliz aniversário. E também com a música de Marisa Monte, a música Beija Eu. Tenha uma excelente semana. Tchau.
Tchau.
Deixa que eu sei.
Você ouviu Agora 104.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Deixe o carro em casa sempre que puder. Vá de bike, caminhe ou use o transporte coletivo. Menos poluição, mais saúde e qualidade de vida. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zarão.
A Justiça Eleitoral cancelou mais de 88 mil títulos em Mato Grosso do Sul por ausência a 3 eleições consecutivas. Quem está com o título cancelado fica impedido de votar e pode ter o seu benefício social suspenso. Consulte a sua situação no site do TSE em autoatendimento eleitoral. Já pelo celular, use o aplicativo e-título ou então procure o cartório eleitoral. Se estiver cancelado, regularize o seu título. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Abril Azul lembra que diversidade também está na forma de pensar, sentir e perceber o mundo. Pessoas com transtorno do espectro autista têm muito a ensinar sobre sensibilidade, foco, criatividade e autenticidade. Promover informação e inclusão é um compromisso de todos nós, porque uma sociedade melhor é aquela que respeita cada diferença. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza Educativa 104.
São 8:06. Tudo bem, vamos em frente. Educativa 104.7, muito prazer, sou o Milani. E aí, navegantes, tudo bem? Caiu a temperatura, hein? Temperatura agradável. Nesse momento, 22 graus aqui no Parque dos Poderes. Hoje, segunda-feira, nova semana, 27 de abril, ano 2026. Abril tá indo embora, hein? Maio já bate a nossa porta. Uma nova semana. Espero que você esteja bem, com saúde, que é sempre mais importante. É só pensar positivo, vai dar tudo certo. Temos uma playlist especial, viu, Juju, de grandes canções para a gente curtir até 11 da manhã. Só música de qualidade nacional e internacional. Você pode também solicitar a sua no 9333-1047. Hoje, como sempre, temos convites, ingressos para o UCI Cinemas, um par de ingressos. 10h30 tem sorteio, basta que você deixe o seu nome completo. Obrigado a você que está no trabalho, está em casa, está passeando, está voltando para casa, está no trânsito. Atenção, está chovendo. Se cuide aí no trânsito, hein? Dirija com muita atenção. Aperte aí o cinto onde você estiver. Aumente o volume no máximo, porque agora está começando a nossa viagem com um Simple Red. Vamos lá.
conectada com você. Com você. Educativa 104.7.
Paraquedas, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelero os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar. Adrenalizou o meu coração. Menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração. Menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Na tua mão. Na tua mão. Na tua mão. Voador em maneiras de te encontrar. É bang jump, batatela, ou no olho de tandera, aquarela, doce água do mar. Dissolvi meus pensamentos em vários pigmentos e te convido pra dançar, caminhar na luz da passarela, planar de asa delta, voar no céu da sua boca. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão.
I don't wanna move. All these colors in me, but all I see is